Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Quero começar este podcast por dizer que acabei de vir de uma Vintage Kilo Sale e que estou mega feliz porque comprei mesmo coisas que gosto. Que é raro, porque eu normalmente quando faço compras, que é quase nunca, porque eu quase nunca compro coisas, às vezes vou a uma charity shop e compro tipo uma coisa. Durante um mês inteiro. Eu sou mesmo má porque eu a única coisa que gasto dinheiro às vezes é em roupa de ginásio, porque preciso, porque não tenho, não posso estar sempre a usar as mesmas leggings. Eu preciso de coisas diferentes, não sua-se no ginásio, não sei se estão a par, mas sua-se no ginásio. Então disse preciso mesmo e às vezes é preciso investir um bocadinho mais, mesmo assim eu compro quase todas as minhas coisas de ginásio no Vinted. Mas é mesmo difícil eu comprar roupa para mim mesma porque eu fico sempre self-conscious. Tipo, eu não gosto de gastar dinheiro nessas cenas. Eu prefiro tipo, gastar dinheiro a jantar fora com os meus amigos. Eu prefiro jantar dinheiro a beber um café. Eu prefiro ir sair à noite e não ter roupa para ir sair à noite. Eu prefiro isso tudo, ok? Eu não sei explicar, mas pronto. Eu decidi, um dos meus objetivos este ano era comprar e gastar dinheiro para mim, em coisas para mim. Porque depois, tipo, às vezes sentia-me mal porque não tinha os produtos de higiene que eu queria, que eu precisava, tipo para skincare e assim, não tinha roupa que realmente gostasse, andava sempre um bocado a lamentar-me, portanto decidi que isso acabou, porque eu também trabalho e também acho que tenho o direito de comprar aquilo que eu acho que está ao meu alcance. Claro que não vou de repente comprar uma mala da Prada, estão a perceber? Mas também fui. E eu também tento dar. Às vezes falar é difícil. E eu também tenho tentado comprar só coisas tipo em charity shops, vintage sales, vintage, whatever. Eu quase não compro praticamente roupa em lojas convencionais. Eu acho que já não compro roupa em lojas convencionais há mesmo muito tempo. Mentira, comprei umas leggings esta semana na Primark e uma t-shirt. Mas foi só porque eu estava mesmo a precisar. E sinceramente não encontrei nada daquilo que eu queria na Vinted e as leggings não eram assim tão caras, portanto, olhem, comprei. Mas já não comprava coisas tipo em lojas normais de roupa há muito tempo. Comprei esta semana na Primark e that's it. Mas não era disso que eu queria falar, começava a falar. Informação para o resto do vídeo que eu não vou falar sobre a situação. Porque não quero, porque acho que não é, não vou expor a minha vida de repente na internet, num podcast. Num podcast, considera-se internet, claro, mas estás a meter isto no Spotify e Apple Podcasts e whatever. Eu estou solteira, portanto, algumas das coisas que se calhar vão ouvir daqui para a frente vão ter. Vocês vão pensar, tipo, porquê ela está a dizer isto e tem namorado? Tipo, porque eu não tenho. Ok? Estou solteira, não vou falar mais sobre a situação. Simplesmente, se eu começar a dizer certas coisas que são claramente um comportamento de uma pessoa solteira, não achem estranho, ok? É só porque eu estou realmente solteira. Mas não vou continuar a falar sobre este assunto porque uma pessoa não está bem psicologicamente ainda, portanto, não vou continuar a explorar. Vou só começar a falar sobre as coisas que tenho para falar esta semana. E isto foi um assunto que eu queria ter falado a semana passada e esqueci-me. E eu esqueço-me o quanto eu fui feliz durante, pá, 5 anos da minha vida. Cinco, eu não tenho certeza quantos anos foram. Mas, para quem não sabe, eu competi no surf durante, eu não sei se foram 4 anos, foram 5 anos, foram uns 2 anos de secundário, foi 10º e 11º. E foi 8º e 9º, acho eu. Já, devem ter sido 4 anos, mais ou menos. Mas eu fui mesmo muito feliz porque eu fui ver fotos antigas minhas de surf e fui tipo. Eu tinha um grupo de amigos porreiro, eu tinha. E tipo, porque imaginem, eu não sou nada uma pessoa competitiva de todo, eu não sou uma pessoa competitiva, eu não estava lá exatamente pela competição. Quer dizer, na altura estava, mas agora que olho para trás era tipo, será que estavas? Não sei. E eu era bué dedicada e eu esforçava-me imenso, claramente que não tinha talento natural para aquilo. Havia pessoas que tinham, eu não tinha talento natural para aquilo. Eu acho que na verdade não tenho um talento muito natural para nada, mas isso é uma deep conversation que não vamos ter agora. Mas eu não tinha talento natural, mas eu esforçava-me bué, eu não faltava quase treinos nenhuns. Eu tinha tipo 7 treinos por semana, nem esqueci. Eu tinha mesmo muitos treinos por semana. E estava sempre cansada e era bué difícil às vezes coordenar as coisas todas. Mas eu gostava realmente de. Claro que às vezes gostava imenso, tipo, é um sábado de manhã, está tipo alerta vermelho para ir para o mar e nós vamos. Está um vento, uma chuva descomunal, mas vamos na mesma. Claro que me gostava, também me gostava sair, levantar às 6 da manhã para ir à piscina às 7 antes das aulas. Também me gostava às vezes chegar à casa às 9 da noite porque tinha treinos físicos. Pronto, gostava, gostava, mas era a vida de atleta. Mas a verdade é que eu adorava ir para os campeonatos, eu tenho imensas memórias boas, eu tenho imensas amizades boas que eu vou levar para a vida, tipo, isso, e eu esqueço-me às vezes que essa parte da minha vida existiu, porque a minha vida agora é tão, mas tão diferente, que eu no outro dia estava a olhar e foi tipo, fogo, eu já tive tantos anos tão bons da minha vida, que às vezes eu esqueço-me simplesmente que essa parte da minha vida existiu e é tipo, eu só tenho que estar grata, porque ao menos já consegui viver uma cena incrível que muitas pessoas, cara, não conseguem viver. Eu estou toda fungosa, by the way, porque ainda estou meio doente. A semana passada estava completamente doente, esta semana continuo meio doente. Portanto, vão-me ouvir imensas vezes a fungar. A cena é. Eu acho que ninguém consegue entender o quão eu estava feliz em campeonatos. Tipo, claro que eu às vezes ficava possessa, porque eu treinava bué, eu esforçava-me bué, eu sabia às vezes que tinha muito mais capacidades que aquilo que tinha e não conseguia fazer uma melhor, porque o surf é um desporto muito que vocês não conseguem controlar. Tem muitas coisas que vocês não conseguem controlar, vocês não estão dentro da água e não sabem se vem uma onda, se vem outra onda, se a onda vai partir mais à esquerda, vai partir mais à direita, se a onda vem num sítio, se a onda vem no outro. Se vai-vos fechar na cara, se vocês vão conseguir apanhá-la, se vão conseguir remar, se de repente vem uma rajada de vento. Se... São 700 mil coisas que vocês não conseguem controlar e que não está ao vosso alcance controlar. Que às vezes, por muito bom que vocês sejam, e claramente que isto já aconteceu que milhentas vezes a milhares de atletas, que às vezes, por muito bom que eles sejam, há outro atleta que tem mais. Tem uma vantagem em que rema mais rápido e que está mais habituado a apanhar, por exemplo, ondas pequenas e vocês não estão tão habituados e vocês. E ele consegue apanhar e vocês não conseguem apanhar e há imensas, tipo, variantes no surf em que vos podem influenciar e que é muito difícil e que é muito frustrante. Que eu lembro-me às vezes de sair da água a chorar, não porque tinha perdido, mas foi porque foi tipo, porra, eu sei que sabia fazer melhor que isto e não consigo fazer. Não consegui fazer, tipo. Porque não conseguia, tipo, às vezes não estava ao meu alcance, ou às vezes, tipo, ficava nervosa e, tipo, se calhar o mar podia estar um bocado maior, eu já ficava com medo. Estão a perceber? Eu era bué cagada e eu sou bué cagada e eu ainda surfo às vezes. E eu sou, continuo a ser uma cagada de caraças e acho que vou ser sempre cagada a minha vida toda. Tipo, todos os meus amigos praticamente conseguiam, tipo, apanhar ondas grandes e assim, eu era tipo, como é que vocês não têm medo? Eu gosto demasiado da minha vida para. E a cena é que provavelmente não ia acontecer nada. E provavelmente. E já se calhar já me aconteceram coisas mil vezes pior. Porque eu andava sempre a evitar apanhar ondas grandes e ficar na zona onde tinha ondas grandes. E a verdade é que provavelmente aconteceram-me cenas muito piores que levei caldos descomunais. Isto é bem estranho para pessoas que não sabem termos de surf. Mas tipo, se calhar levei com não sei quantas ondas na cabeça que não precisava ter levado só porque estava a tentar evitar uma coisa. Eu era bué cagada. Eu sei, né, que eu sou bué cagada em bué merdas deste género. Tipo, eu não gosto. Eu gosto de arriscar. Mas no surf eu nunca conseguia arriscar o tanto como conseguia. Porque quando eu estava fora da água era tipo, estava a falar com o meu treinador e era tipo, ai, eu vou conseguir arriscar, ai. E depois chegava dentro da água, não vais conseguir. E era a minha cabeça, é sempre a cabeça, porque eu fisicamente eu sei perfeitamente que eu conseguia fazer aquilo. Porque eu estava preparada fisicamente, tipo, eu tinha as capacidades físicas para fazer aquilo, mas eu não conseguia! Eu tinha alguma coisa no meu cérebro que era tipo, para! E quando às vezes conseguia, ficava mesmo tipo histérica, chegava à casa e estava mesmo feliz. Mas eu adoro o ambiente de surf, o ambiente quando nós íamos para campeonatos. E ficávamos todos a dormir num sítio e tínhamos imensas coisas engraçadas. Claro, também houve momentos muito tensos, momentos dramáticos de drama entre situações. Não vou explicar as situações, não vale a pena, porque já foi há muito tempo. Mas claro que houve dramas e claro que não era um completamente 100% saudável environment. Mas a maior parte disso era, tipo, um dos meus melhores amigos continua a ser o meu melhor amigo do surf, que eu conheci lá. E tipo, sei lá, o ambiente que nós tínhamos quando estávamos em campeonatos, às vezes quando os campeonatos não eram assim tão sérios, e mesmo que fossem, apesar do nosso treinador não gostar muito disso, nós tipo jogávamos vôlei na praia, estávamos sempre a conversar, ouvíamos música, apanhávamos caldões, íamos para os quebras, tipo, nós tínhamos o campeonato todos os anos, que era a taça, que era tipo o campeonato de clubes de Portugal, em que não ganha tipo uma pessoa, claro que ganha vai ganhando uma pessoa em várias categorias, mas o que é importante é quem ganha em equipa e quem é que é a equipa que ganha, e normalmente acho que era assim tipo Caparicas e assim. Mas era sempre tão bom esse campeonato, porque era tipo, nós íamos para lá como equipa, e apesar da nossa equipa não ser de todo das melhores, como é óbvio, porque somos do Norte, e o Norte é bem negligenciado. Ai, não sei dizer esta palavra. Negligenciado. Yeah, acho que é assim. Mas acho que era sempre uma moca descomunal. Uma moca descomunal, calma, nós não estávamos. Nós não estávamos sob efeito de nada, calma. Que ainda pensam. Eu tinha 16, amores. Eu acabei. Eu saí de competição de surf aos 17, quero dizer. Se não era 17, era 16, quase a fazer 17. E a verdade é que nós íamos para os campeonatos e era sempre, conhecíamos pessoas, fazíamos amizades com outros clubes. Íamos e estávamos, e eu adorava o ambiente todo que nós tínhamos. Mas também já falei com uma amiga minha que era da minha equipa e que ela disse que olha para trás e que não gostava nada daquilo e que só foi feliz quando mudou. E eu fui tipo, eu tenho uma perspectiva completamente diferente. Porque também não mudei de clube, não experimentei outra coisa. Mas a verdade é que eu gostei, e eu gostei, claro que houve muitas coisas más e que havia muitas coisas que me lixava o psicológico todo, porque perder e treinar bué e perder não era fixe, foi por isso que eu também deixei, não porque perdia, mas foi porque me estava a lixar o psicológico e porque eu sabia que no fundo eu não queria realmente competir. Mas o ambiente de surf todo é bué bom, praia, tipo, é por isso que eu vou sempre ser bué ligada à praia, vou sempre querer passar o maior tempo que possa na praia, seja no verão, seja no inverno. Eu vou para a semana para Portugal e eu só quero ir para a praia porque há uma ligação. Eu adorava ir para a praia, eu adorava campeonatos de inverno, sol de inverno, campeonatos, um frio do caraças, os meus fatos a congelar. Eu lembro-me perfeitamente uma altura, eu meti o fato a secar e eu fui tocar-lhe e estava congelado. Mas era toda uma vibe, era toda um sofrimento bom, percebem? Era um sofrimento bom que eu gostava. E porque acho que na altura de secundário e assim é bué bom experienciar, e eu de certeza quando tiver filhos, se tiver filhos, porque ontem me fizeram esta pergunta no trabalho, tipo, quantos filhos é que queres ter? E eu tipo, eu nem esqueci o que é que vou comer ao jantar, portanto, não façam perguntas dessas complicadas porque eu não faço a menor ideia. Porque todas as gajas com quem eu trabalho, elas já estão casadas, têm filhos. Uma delas não tem filhos, nem está casada, mas já tem um fiancé. A outra já tem namorada e já está pronta para ser fiancé também. Tipo, elas são indianas, ok? Tipo, a cultura é completamente diferente. E a verdade é que elas são mais velhas que eu. Elas têm, tipo, todas pai 25 ou assim. Entre 23 e 25. Mas, mesmo assim, tipo, uma das minhas melhores amigas daqui de Coventry tem 23 e ela nem sequer estava a pensar em ter uma criança, nem um marido ou marida. Marida, what the fuck? Nem nada que se pareça com isso, então não estava a pensar fazer a vida dela disso agora neste momento, portanto é estranho. Porque a cultura delas funciona de uma maneira completamente diferente e para mim, eu só vou começar a pensar nessas coisas tipo, pai, depois dos 25, eu não. E mesmo que eu encontre tipo a pessoa, que eu não acredito que isso exista, mas pronto. Eu não me acredito que vá pensar muito antes dos 25 em ter filhos e casar e coisas. Eu nem esqueci o que é que eu sinto realmente em relação a isso, portanto, pronto. E esqueci-me o que é que estava a dizer. Oh meu Deus. Porquê que eu comecei a falar destas coisas? Ah, já sei. Porque estava a dizer que quando se um dia tiver filhos, eu quero bué que os meus filhos experienciem uma coisa deste género. Claramente que não os vou impor o surf. Se quiserem ir para o surf, melhor, porque eu sei que eles vão gostar. Mas todos os desportos em que se faz no secundário e mesmo que continuem depois e antes de secundário são bem importantes e eu acho que os meus pais fizeram muito bem em puxar por mim e em me meterem tantas coisas quando era, porque eu não andava tipo em sete atividades. Tipo, eu andava na dança, na dança andava no hip hop e no balé, andava na música, mas era no ensino articulado, mas mesmo assim, música, surf, andava nas guias. Andava na natação também e sinto que andei em mais coisas também. Houve uma altura que andei na ginástica. Não sei, eu andei em imensas cenas e não me lembro de nada. Mas a verdade é que a dança, acho que a dança, o surf e as guias devem ter sido as coisas que mais me influenciaram na vida. Apesar de que eu saí das guias para aí no oitavo ano, mas. Eu saí porque eu não gostava da minha patrulha na altura, então saí, mas se não tivesse sido isso, eu provavelmente tinha ficado até ao final do secundário, sinceramente, e se calhar até depois. Entretanto, não, porque vim para cá viver. Cá, Inglaterra, estou em Inglaterra, portanto. Mas eu quero bué que os meus filhos experienciem essa cena, porque foi mesmo bom e foi mesmo bom para eu crescer, e eu acho que eu cresci. Tanto, mas tanto, mas tanto no surf. Porque, tipo, nós íamos fim de semana para fora e eu tinha que me desvencilhar, tinha que lidar com as minhas cenas sozinha. Claro que os meus pais às vezes vinham, o meu pai vinha, porque o meu pai também surfa, então também vinha. A minha mãe, se fosse no Porto ou assim, ela ia lá ver-me. Portanto, eu tinha muito apoio também, e tinha um treinador que também meio que cuidava bastante de nós, mas é sempre diferente, vocês vão sozinhos, vocês têm que estar bem psicologicamente para saber, tipo, as horas a que vão comer, as horas a que não vão comer, a tentar gerir as vossas coisas, e acho que isso faz-vos crescer imenso, e também o facto que eu dei sempre com pessoas mais velhas no surf, entretanto depois eu acabei por ficar a ser das mais velhas, porque as outras pessoas saíram, mas no início, quando eu comecei a competir, eles eram todos muito mais velhos que eu. Tipo, eu era a mais nova e era tipo 3 anos mais nova que toda a gente. Portanto, isso também me ajudou a crescer muito. Também cometi alguns erros por causa disso. Mas fui um bocado influenciada. Mas também correu muita coisa bem. E fez muito bem. Eu quero mesmo, quando tiver um dia filhos, que acho que quero ter. Que eles experienciam uma coisa deste género porque acho que é mesmo bom. Apesar que, por exemplo, o meu irmão não gostou tanto, ele não entrou tanto nessa cena. Mas cada um gosta do que gosta. O meu irmão tem o skate, que não é bem uma cena tão disciplinada, mas ele acaba por viver umas coisas deste género também. Vou beber água, calma. Daí para esta. Pronto, vou acabar este assunto, ok? Chega. De nostalgia. Esta semana dei por mim a pensar, tipo, lembram-se que havia uma trend do TikTok com dating rules? Em que as pessoas diziam quais eram as, tipo, as dating rules delas. E eu acho isso tão tóxico, porque eu depois comecei a pensar e foi tipo, eu nunca sequer pensei nestas coisas na vida. Tipo, isto para mim nem sequer é um conceito. Tipo, é mesmo estranho. Por exemplo, era aquela trend que vocês diziam as vossas vocês diziam vários tópicos e diziam se, tipo, se aceitavam isto numa relação ou não. Uma das coisas era location. Na minha, eu nunca tive uma relação ou uma situationship ou whatever que eu tivesse isto como. Mas eu acho que isto é uma cena portuguesa também, porque, tipo, em Inglaterra eu acho que isto é bué, ou noutros países acho que é bué, tipo, normalizado, porque eles também usam bué Snap e no Snap dá para ver a localização, mas, tipo, eu nunca na vida pensei sequer em partilhar a minha localização com o meu ex-namorado, neste caso. Ou com ninguém, ou ele partilhar comigo, ou alguma coisa desse género. Tipo, eu falo com a pessoa praticamente o dia todo. Porque é que eu haverei de querer saber onde é que ela está a cada minuto, a cada segundo? Isso é completamente falta de confiança. Tipo, eu não preciso. Só se for por uma questão de segurança, por exemplo. E eu daria ao meu namorado, ao meu ex-namorado, se estivesse aqui, porque se ele me pedisse, porque podia-me acontecer alguma coisa. E ele estava bastante preocupado comigo, às vezes, porque eu vinha, ainda por cima, ano passado eu trabalhava à noite, e às vezes vinha a pé sozinha para casa, e podia acontecer alguma coisa. Isso eu acho que fez sentido. Agora, partilhar só para ver, tipo, para controlar, e para ver onde é que está, e para ver onde é que não está, e para perguntar e ligar, e, tipo, onde é que estás? Se achas-me que estavas aqui, estavas aí, não sei o quê, não sei o que mais. Ou vocês confiam e entregam, ou caguem, tipo, senão isso não é uma relação, eu não vou estar, tipo, ligar e depois de repente já era paranoia, porque tipo, se eu tivesse isso, eu ia estar constantemente a ver, Porque uma pessoa fica paranoica depois, tipo, se eu tenho acesso, claro que eu vou ver. Mas se eu não tiver acesso, estou muito melhor da vida. Tipo, passwords também. Por acaso eu sabia a password do telemóvel dele. E eu disse-lhe não sei quantas vezes a password do meu telemóvel, mas ele constantemente estava sempre a esquecer. Mas eu nunca ia, tipo, ver mensagens nem nada, ia só desbloqueava o telemóvel dele para ir, tipo, ao Spotify ou assim. Ou se ele me pedisse para fazer alguma coisa no telemóvel, fazia, mas eu não tinha passo, tipo, do Insta e essas coisas. Tipo, porquê? Vocês não dão as vossas passas assim às pessoas? Tipo, eu não estou a perceber. É que, por exemplo, a minha passo do Insta é praticamente a minha passo de tudo. Ou seja, se uma pessoa, de repente, sabia a minha conta bancária também, não? Não é que tivesse lá muito dinheiro, mas claro que eu não me importo que ele soubesse, mas qual é o point mesmo? Tipo, qual é o objetivo? Tipo, cada pessoa tem que ter a sua privacidade, acho eu. Nem é a cena de esconder, nem nada. É tipo, eu tenho a minha privacidade, ele tem a privacidade dele e está tudo bem, porque é assim que deve ser uma relação. Eu não tenho que, de repente, partilhar tudo de mim com uma pessoa quando estou numa relação. Digo eu, opá, eu pelo menos não vou fazer isso. Nem fiz, nem vou fazer numa futura relação que aconteça, não sei bem quando. É só estranho para mim do nada estar a partilhar essas coisas todas. Tipo, tinha aqui height, altura, mas tipo, altura, eu não sei. O que é a altura? A altura que faz diferença, a altura que os gajos são, faz um bocado de diferença, porque tendo em conta que eu sou minúscula, todos os gajos são praticamente mais altos que eu. No outro dia passei por um gajo mais baixo que eu. Mas praticamente, todos os gajos são mais altos que eu. Portanto, nunca é bem uma questão. Mas claro que eu não me importo que os gajos sejam bastante mais altos que eu. Também, tipo, 2 metros já é too much, que tenho que subir um escadório para dar um beijo. Mas, ai, eu gosto, tipo, do 1,80m. Acho que é o meu standard de gajo. 1,80m. Também acho que nunca tive. Não sei, eu não sei muito bem. Eu não sei, amigos, eu estou solteira há pouco tempo. Eu não estou com capacidades para pensar se a altura de uma pessoa importa muito ou não importa. Mas, your friends, my friends. Não sei, tipo, na minha relação anterior, só passado bastante tempo, e quando eu digo bastante tempo, foi bastante tempo, é que eu comecei a mandar com os amigos dele. E eu também, como não tenho muitos amigos. Ele não se conseguia lidar assim tão bem com os meus, mas sempre se deu bem com os meus amigos. Mas eu só bastante passado. Opá, não sei quanto tempo foi, mas só passado algum tempo é que a questão de amigos. Mas tipo, toda a gente pode ter amigos, toda a gente pode ter amigas. Claro que há sempre aquela cena de meio arroçar ciúme quando o gajo tem amigas. Eu acho que é muito mais quando o gajo tem amigas do que quando a gaja tem amigos, porque eu tenho amigos. E acho que nunca foi um issue, mas para mim era muito mais. Claro que também não era assim tanto issue, mas era. Eu não vou mentir, era. E eu ficava um bocado jealous muitas vezes, e acho que vou sempre ficar um bocado jealous. Principalmente quando estão, se calhar, algumas outras coisas por trás. I don't know what I'm talking about. Se calhar estou a falar too much. Lying. What do you mean by lying? Tipo, acho que não minto. Muito. Opa, às vezes uma pessoa diz uma mentira ou outra, vamos ser sinceros, claro que digo, mas não vamos mentir de repente, tipo, olha, já lhe disse alguma, já tinha, se calhar dizia às vezes que ia dormir e se calhar não ia dormir, ia ver uma série, opa, pff. Mas isso é mentira, é tipo, é só, olha, vou ver uma série, pronto, e eu vou acabar por adormecer, portanto não é bem uma mentira. Eu não gosto deste tópico, isto é bem deep, eu não estou pronta para ter este tipo de conversas. Partying, clubs, bars. Ah, isto não é um problema sequer. Tipo, vais sair à noite quando quiseres. Eu vou sair à noite quando quiser. E se tens um problema com isto, a porta é a serventia da casa, pode ir. Social media nunca foi um problema. E o público quiser. Quer dizer, eu acho. Ou eu inconscientemente não publicava aquilo que queria, ou simplesmente eu não publicava porque não queria mesmo. Mas não por causa dele. Mas eu acho que sempre pus aquilo que queria. Se calhar uma vez ou outra perguntava se podia publicar esta foto ou outra, só porque há gajos mais sensíveis. Eu acho que nunca havia um elemento tóxico na minha relação sobre isso, mas Claro que há gajos mais sensíveis com umas coisas do que outras, e eu entendo isso. Às vezes não é aquela cena de tipo, ai, avô, tipo, ela vai se mostrar para outros gajos, mas é só tipo, I just want to protect what kinda is mine. E eu acho que entendo isso. Claro, isto é uma red flag, eu entender um bocado isso. Mas eu kinda que acho cute, se não for de uma maneira exagerada, como é óbvio, que é tipo, de repente não posso meter foto da cara, ou minimamente, tipo, não posso meter uma foto de biquíni agora só porque, pronto. Claro que podes meter uma foto de biquíni, isso não estava em questão, mas eu percebo, imaginem. Opá, nem sei que tipo de fotos é que eu nunca meti. Eu acho que metia tudo, claro que não ia meter uma foto nua, mas também não estava a pensar em meter fotos nuas publicamente, portanto. Snap, nem esquecer de quem estou a falar, não uso Snap, nunca usei Snap com o meu namorado porque ele não tinha. Mas eu acho que há muitas coisas e havia. Quando esta trend estava em berra. Havia bué gajas bué tóxicas e bué gajas bué tóxicas, tipo, a dizer que não podiam ir tomar um café com um amigo e assim, eu tipo, de quê? Eu vou impedir tudo o que estás a fazer com a tua vida, se queres ir, vai, mesmo que eu tenha ciúmes, é tipo, olha, bro, vai, tipo, o que é que eu vou fazer? De repente sou polícia e sou a PID e vou-te prender porque foste sair com aquilo, foste falar com aquela, foste. Opá, faz o que quiseres, achas que isso está bem? Opá, o que eu tenho que fazer é confiar. Se não confiar, é sair. Basicamente é isso. Eu tenho uma pergunta para todas as pessoas que me estão a ouvir. Como é que vocês têm tipo 700 amigos? É que isto é uma pergunta mesmo genuína. Eu vou-vos dizer, eu aqui em Coventry eu tenho um grupo de amigos de aproximadamente. Éramos 6. Calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Éramos 6, entretanto somos 4. Porque duas basaram. Somos quatro. E depois tenho uma amiga que não é do meu grupo. Depois tenho os meus housemates que não são bem pessoas com que eu saio. São só os meus housemates. E acho que não tenho mais ninguém. Mas, para mim, eu já tenho amigos suficientes aqui. Tipo, já tenho amigos suficientes. Em Portugal não tenho um grupo de amigos. Muito menos agora. Porque os meus amigos nos últimos tempos eram um bocado os amigos do meu namorado. Mas, claro que não vou ficar sem amigos de repente, eu espero que não. Mas eu não tenho um grupo de amigos em Portugal, já não tenho há mesmo muito tempo um grupo de amigos mesmo, grupo de amigos meu. Mas tenho alguns amigos. E às vezes eu vejo tipo pessoas, convidam tipo 50 pessoas para a vossa festa. Tipo, como é que vocês mantêm essa? Ou das duas, uma. Ou eles não são realmente vossos amigos. E são só tipo. Conhecidos, tipo para parties e cenas, ou vocês são muito bons a socializar e a manter amizades e não têm ansiedade nenhuma. Porque assim, eu conheço uma rapariga que ela está constantemente com pessoas e amigos e eu sinto que são todos amigos chegados dela. Tipo, eu genuinamente acho que a rapariga é mesmo boa a manter amizades, mas é tipo, como é que vocês não têm ansiedade? É assim, eu tenho tipo 5 amigos para ligar. Para saber e para, tipo, como é que eles estão, como é que eles não estão, preocupar-me com eles, isso já me dá ansiedade demais. Tipo, só uma das minhas amigas aqui de Coventry já me dá ansiedade com o drama todo. Estão a perceber? Eu não consigo arcar com o drama todo de 700 pessoas. Tipo, eu adoro ter deep conversations com as pessoas e com os meus amigos chegados, principalmente. E tipo, eu não tenho capacidades para lidar com os dramas de todas as minhas amigas e todos os meus amigos. I mean, eu adoro drama. Mas, drama que não é comigo, como é óbvio, eu adoro caos, mas é tipo, eu não conseguia lidar com tanto drama e tanto caos ao mesmo tempo. Tipo, quando eu tinha um grupo de amigos grande, eu acho que eu devia estar mesmo mal psicologicamente, eu devia estar mesmo ansiosa. Eu sinto que se me metessem, tipo, a fazer um exame nessa altura, tipo, um exame mesmo sério, eu acho que devia, tipo, ter cedido à pressão completamente. Porque, tipo, como é que vocês não estão constantemente com ansiedade e que, tipo, têm esta festa e têm aquela festa e têm isto e têm aquilo e vai esta pessoa e depois é isto e depois. Eu fico cansada só de pensar. Eu estou bué enérgica, eu não devia ter bebido café. Mas tipo, eu não sei mesmo como é que vocês conseguem manter tantas amizades. Tipo, ou eu sou mesmo má amiga, o que eu não acho que seja, ou sou mesmo má pessoa, ou simplesmente eu não consigo. Tipo, a cena é. Nos últimos tempos, desde que eu vim para cá, eu perdi completamente o meu grupo de amigos que tinha em Portugal. Entretanto, não criei bem um grupo de amigos cá, agora tenho meio que um grupo de amigos. Mas mesmo assim, não é bem um grupo, porque nós somos tipo quatro, mas nunca estamos tipo os quatro ao mesmo tempo juntos, é raro. Estamos sempre só os três E depois a minha outra amiga também está com este meu grupo de amigos, mas normalmente não estamos as duas sozinhas. É complicado. Isto são logísticas. É estas logísticas, eu não sei como é que vocês conseguem lidar com. E ainda por cima depois, tipo, como é que os vossos amigos fazem todos parte do mesmo grupo de amigos e têm todos os meus amigos? Os mesmos amigos. É que tipo, os meus amigos têm todos amigos diferentes. Tipo, uma das minhas melhores amigas de Coventry daqui tem tipo bué grupos de amigos que não é bem o grupo de amigos dela que ela está tipo hanging out todos os dias, mas tem outro grupo de amigos. E eu não sei, eu tenho pessoas à toa na minha vida. Eu acho que é mesmo isso, eu tenho pessoas à toa na minha vida, não tenho tipo um grupo de amigos, eu tenho este aqui, eu tenho aquela pessoa ali, tenho aquele ali. É bué relativo. Uma semana estou mais com esta pessoa, outra semana estou mais com esta. Eu não sei. Ok, eu não sei. Quando vejo vídeos de TikTok, pessoas tipo a fazerem vídeos sobre o grupo de amigos delas, é tipo, eu nunca na vida podia fazer isto. Tipo, eu tenho no máximo 10 amigos. Tipo, amigos a sério, eu tenho no máximo 10. Deixa-me pensar. Só que eu tenho 4. Porque amigos, amigos, a sério. Pá, eu acho que nem sequer chega a 10 amigos, a sério. Mas pronto. Mas está tudo bem, eu estou bem. A sério, eu estou mesmo bem. Esta semana, tipo, os meus amigos estavam a perceber que eu estava a precisar deles, que estava-me a sentir kinda lonely e kinda anxiety de ficar sozinha em casa a pensar, porque se eu ficar sozinha em casa eu vou pensar, bué. E eles perceberam isso e vieram quase todos os dias ter comigo, ou eu fui ter com eles e fomos jantar e tal. E I really appreciate that quando as pessoas percebem. E é isso que eu quero realmente, é por isso que eu prefiro ter tipo um grupo reduzido ou um número reduzido de amigos e que eles sejam mesmo muito meus amigos ou que sejam só tipo, de repente tenho tipo 50 conhecidos na minha vida que não são bem meus amigos, porque eu nunca vou conseguir ter mais do que tipo 20 amigos mesmo chegados. Porque não é. Eu, para começar, eu tenho muita ansiedade para isso. Segundo, isso ia gerar drama. Porque já se sabe que ia gerar drama. Terceiro, eu não sei. Já são muitos pontos. E vou acabar com este podcast a dizer para as pessoas irem tomarem banho. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de banho, mas eu trabalhei esta semana com uma rapariga que todos os dias chegou a cheirar a suor. Tipo, ela já chegou ao trabalho a cheirar a suor. E eu, quando eu digo a suor, eu não estou a dizer cheirar a suor. Tipo, relativamente normal, eu estou a dizer, tipo, num nível em que me estava a enjoar, ok? Eu estava enjoada, eu fiquei com dor de cabeça por causa do cheiro. E eu passei a semana toda a pensar numa maneira de como é que eu ia lhe dizer que ela precisava de fazer alguma coisa em relação àquilo. E não consegui. E houve 2 dias em que, para além dela estar a cheirar a suor, vai sempre por lá umas pessoas que cheiram mesmo muito mal, não é suor, eu não sei o que é que eles cheiram, ok? Eu acho que simplesmente eles não devem lavar as roupas de uma maneira decente, porque eu acredito que eles tomem bem, porque eles não parecem sujos, eles só cheiram mal. E imaginem o que é que está a servir uma pessoa que cheira mal, depois estar aí para trás da counter ou ir para a cozinha, e de repente outra pessoa a cheirar mal. Tipo, eu estava tão enjoada que houve um dia que eu tive que ir à casa de banho, tipo, respirar. Eu estava mesmo mal, tipo, porque eu sou mesmo sensível a cheiros, ok? Tipo, se eu cheiro mal alguma vez, tipo, para começar, eu acho que nunca chego a cheirar mal, porque eu tenho tipo desodorizantes em todas as minhas carteiras, eu tenho perfumes pequeninos nas minhas carteiras, eu. A minha roupa, eu acho que cheira sempre bem, eu deixo a roupa arejar sempre. A roupa do trabalho cheira a comida, cheira o trabalho numa cozinha, mas eu meto sempre a arejar pelo menos 2 dias e só os 2 dias depois, que eu não vou estar sempre a lavar a roupa, lavo tipo ao fim da semana. Mas eu, não, eu sou mesmo sensível a cheiros e se alguém está, tipo, se o meu quarto está a cheirar mal, eu meto cheirinho, eu acendo velas. Faz-me mesmo confusão, portanto eu só quero dizer, se vocês trabalham, se vocês sabem que eventualmente vão suar, um, usem menos roupa, dois, levem desodorizante, três, tomem banho, porque eram 9 da manhã, a gaja estava a cheirar a suor, como é que isso é possível? Ela cheirar a suor no dia anterior e cheirar a suor no dia a seguir, tu tens, não, ou estás só a usar a mesma roupa que usaste no dia anterior e não a lavaste e nem sequer te apercebeste que estavas a cheirar assim, ou não tomaste banho, simplesmente, porque é simples quanto isso. E eu estava mesmo incomodada e é que eu sou mesmo sensível a estas merdas, tipo, eu tenho sempre chicletes que é para não nem sequer cheirar mal da boca. Estou constantemente a lavar os dentes. E eu tenho mesmo problemas com estas cenas. Tipo, eu odeio. Se a minha roupa estiver a cheirar um bocado a comida, eu fico mesmo incomodada. E no outro dia eu vim do trabalho e eu sei perfeitamente que a minha roupa estava a cheirar a fritos e assim, tipo, eu trabalho numa cozinha normal. E eu cheguei a casa e a minha amiga estava, eu tipo, ai, estou horrível, estou a cheirar a comida. E ela tipo cheirou e eu tipo, ai, não cheiro nada. E assim, como é que não me cheiras? Tipo, é impossível, eu sou mesmo sensível. E eu não sei como é que sou assim tão sensível, porque eu não tenho nariz a maior parte das vezes. Eu estou sempre fungosa, com alergias, cenas, e tipo, eu não sei como é que eu cheiro tanto. Mas eu sou bué sensível a estas coisas, bué sensível. Eu não consigo perceber porque às vezes eu vou cozinhar à cozinha e troco de roupa só para depois não ir tipo de pijama para a cama cheirar a comida que acabei de cozinhar. É mesmo estranho, é uma moca mesmo estranha, mas eu odeio cheiros e faz-me impressão. Mas pronto, não sei porque é que vou acabar por causa de casa assim. Foi tipo, assuntos bué deep, 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 cheiros. E pronto. Acho que é isso. Estamos 35 minutos, estamos mais que bem. Queria só demonstrar o meu descontentamento porque o Miguel Luz vai deixar de fazer episódios durante um tempo e eu ouço o podcast dele religiosamente. Portanto, estou um bocado triste. E pronto, é isto, meus amigos. Espero que tenham uma boa semana. Terça vou para Portugal uma semaninha, como vai fazer real. Eu nem queria muito ir, mas sinceramente estou contente só porque não vou ter que trabalhar e vou ter que descansar um bocado e ver a minha family, que é a única razão porque eu vou é para ver a minha family. E é isso, basicamente, amores. Espero que fiquem bem, que comam, porque comer é importante. Vão ao ginásio, tratem de vocês, leiam, ler é importante. E não sei porque é que estou a dizer estas coisas, mas pronto. Um beijo e até para a semana.